Bom, como já disse anteriormente, hoje a gente ouve aqui a filosofia. Nós convidamos Viviane Mosé, filósofa, poeta e psicanalista. Vivi, bem-vinda à CBN mais uma vez. Boa tarde para você.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Uma alegria.
Muito obrigado. Pedro Duarte é filósofo, professor da PUC, Rio, autor de A Pandemia e o Exílio do Mundo. Pedro Duarte, boa tarde, bem-vindo à CBN.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Olá, Viviane.
Bom, como eu disse aqui, a gente vai partir do nosso assunto aqui, só vamos falar sobre o negacionismo. Quando alguém nega a realidade como uma forma de fugir da verdade que é desconfortável a ele. Mesmo passados 5 meses da pandemia, com 101 mil mortos e a média de 1000 brasileiros mortos, muitos negam a doença, se negam a usar máscara, se aglomeram e seguem a vida, sem sequer pensar num próximo. Quais os problemas que envolvem isso? Eu gostaria de começar com você, então, Vivi, numa pergunta básica que a gente sempre tenta começar do começo. O que é negacionismo?
Olha, a vida em si não é alguma coisa muito simples, nem muito fácil. Não é difícil querer negar ou querer não ver. Não é legal a gente fazer uma ideia muito imediata disso, dizer como assim a pessoa está negando. A gente nega muitas coisas, a gente vive muito mais de ilusão do que de verdade, porque a vida em si é algo muito difícil e a gente não gosta muito de encarar. A gente nasce sem escolher muito bem, né? A gente nasce simplesmente numa família e a gente tem um tempo e a gente morre. E como assim morre? Tudo isso é muito absurdo quando a gente leva isso ao pé da letra. Então, negar o que é insuportável é um processo, faz parte. O problema é quando a negação vira uma lógica. Quando você não quer ver mais nada. Porque negar por um momento, porque não suporta ouvir, e depois ouvir mais adiante, faz parte. Mas nós estamos vivendo a lógica da negação. A gente não quer ver mesmo, né? Não agora com a pandemia, não. Antes, isso é bem, bem anterior.
Uhum. Agora, Pedro, como é que o negacionismo é verificado no curso da história?
O negacionismo tem uma história. É um dos debates intelectuais mais conhecidos a respeito do negacionismo foi a tentativa de negar que os campos de concentração durante o nazismo teriam acontecido, por exemplo. Inúmeros argumentos, na maior parte, um tanto quanto falaciosos, foram elencados para isso. Ou seja, assim como a Viviane disse, o negacionismo certamente não é de hoje, e isso tanto no sentido que ela expôs, me parece, de que na nossa vida em geral, negar determinados aspectos da realidade que são muito duros para nós suportarmos estão constantemente em jogo, como além disso, o negacionismo também não vem de hoje, como uma espécie de método, como uma espécie de lógica, como a Viviane falou, até nós poderíamos talvez até arriscar dizer às vezes como uma espécie específica de ideologia pela qual nós tentamos afastar aquilo que parece insuportável na realidade. O perigo disso, evidentemente, é que nós passemos a viver num mundo que perde todo o contato com a realidade, o que tem consequências terríveis, algumas delas, me parece, nós estamos vivendo nesse momento.
Uhum.
Exatamente.
Vivi, algo mais? O Pedro citou negacionismo com relação aos campos de concentração. Na nossa história, o que mais foi negado? Uma tentativa de negação.
Olha, história exatamente não é o meu domínio, né? O meu domínio é exatamente o pensamento. Eu sei como isso existe na história humana de um modo muito mais amplo. Nós não suportamos, por exemplo, a ideia da morte. Isso é um modo de negacionismo e é muito antigo. Nós não suportamos isso, então a gente prefere comprar, a gente prefere comer, a gente prefere se expor, a gente prefere reunir um número imenso de pessoas em torno da gente para a gente se sentir forte, a gente substitui algo que é próprio da vida, e é isso que a filosofia traz. O que a filosofia traz são as questões primordiais, né? É daí que nasce toda a filosofia, daí nasce o pensamento grego. A gente precisa entender o princípio de tudo, mas não é o princípio da história que a gente precisa entender. A história, ela tem data de início, ela tem pessoas que são narrativas, vamos falar de uma forma mais simples. A história é uma narrativa. E quando mudam os campos de força, os campos de poder se transformam, a visão da história também muda. Agora, há pouco tempo, a gente viu negacionismo em relação ao regime militar, por exemplo. Não, muitas pessoas começaram a admitir, ou admitir não, a afirmar que o regime militar não foi uma imposição, fez um bem para o Brasil. E não é exatamente isso que a grande maioria dos nossos livros diz, dos nossos historiadores, né? Então, é um movimento contrário. Isso é um modo de negacionismo. Então, nós não suportamos, de fato, o que a filosofia traz e que a primeira grande negação é que a gente não suporta a nossa existência no mundo e está construindo uma civilização que é uma bolha, sobre tudo, né? Isolada de tudo. Como diz o Pedro, é esse sistema, essa ideologia da negação, é o modelo da negação, sabe? A gente não quer a vida. Esse é o grande negacionismo. E o coronavírus, ele vem com mortes. E as pessoas não perceberem, é claro que está todo mundo sabendo essas mortes. Esse negacionismo é racional. É impossível não estar atravessado por essas mortes, mesmo quem disse que não.
Pedro, como é que você vê o negacionismo relativo à pandemia, mais especificamente no que causa a doença, na morte que a doença causa?
Eu acho que, primeiro, também vale a pena distinguir negação de negacionismo. Né? Negação é dizer não. Dizer não é uma coisa que todos nós podemos sempre fazer e, às vezes, devemos fazer, dizer não. Exato. O negacionismo é uma espécie de sistemático elogio e insistência na ignorância daquilo em relação ao que se pode, inclusive, dizer não ou sim. Quer dizer, o negacionismo, ele é vinculado a uma espécie de elogio em relação a uma ignorância que pode ser revestida, por exemplo, numa expressão como e daí? E eu acho que quando isso aparece tão fortemente nesse momento, e a referência que a Viviane faz à questão da morte me parece decisiva, tanto do ponto de vista filosófico, como do ponto de vista dessa realidade presente que nós estamos experimentando. Quer dizer, tem, por um lado, como a Viviane falou no começo, não é de se estranhar que, diante de uma surpreendente, súbita, avassaladora presença da morte, que é algo do que, de modo geral, nós tentamos desviar, nós tentamos viver os nossos dias sem pensar a todo momento que somos mortais, finitos e vamos morrer. Por um lado, é compreensível que, diante do que a pandemia traz, que não é só a morte das pessoas que estão morrendo, o que já é terrível, mas é a proximidade da mortalidade para todos nós. Quer dizer, cada vez que cada um de nós pensa em colocar uma máscara, lava produtos e coisas desse tipo, parece uma trivialidade que virou o nosso cotidiano nos últimos meses, mas, a rigor, isso é uma espécie de anúncio da iminência ou do perigo que nós corremos em relação à própria morte. Isso é muito duro, realmente. Então, lidar com essa a maneira pela qual a pandemia trouxe não apenas a morte, as 101 mil mortes no Brasil, mas também uma muito maior constância do nosso convívio com a nossa própria mortalidade, não é simples, não é fácil.
Agora, Vivi, no momento em que nós batemos os 100 mil mortos, houve quem relativizasse isso. O que é essa banalização da morte?
Eu concordo plenamente com você, Pedro. Plenamente, sabe? Essa banalização, ela, na verdade, tem uma frase que ele falou, que é uma coisa que ele disse que eu achei legal, ele disse, é um elogio à auto-ignorância. Uhum. Porque é um elogio a essa ignorância, a essa banalização. É como se a gente, nesse momento, em rede, em sociedade dispersa, em núcleos que vão se formando como bolhas, isso é típico de uma sociedade que desintegra um modelo e cria outro. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter outra ordem mais equilibrada, mas esse momento é muito de bolhas, né? de terra plana. Então, as informações vão se construindo como elas querem. Quem está dentro da bolha só vive a bolha e acha que o mundo é a bolha. E tem um grupo hoje, que na verdade não é um grupo, são pessoas que fazem parte de muitos grupos e felizmente não são maioria, mas que tem esse elogio à auto-ignorância, de que ele fala. Elas se arvoram ignorantes afirmativamente e não querem saber. Então, é a negação de quê aí? Dos direitos humanos mínimos, mínimos. E o que significa negar direitos humanos? Significa a guerra de todos contra todos. Porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de uma proteção social. Quando você diz, não destrua o seu semelhante, mesmo que ele seja um criminoso, ele tem direito a um julgamento, uma prisão, etc. e tal, você está dizendo que ninguém pode tudo com o outro. E a partir dali você vai determinando, vai limitando até direitos trabalhistas, né? Mas os direitos humanos são, isso é o mínimo do mínimo da lei, é o respeito pelo outro ser vivo. Quando isso é colocado em questão, eu pergunto, sobra o quê? Então, isso é a consequência de um esgarçamento, de um debate que cada um vai para qualquer lugar, mas é hora da gente construir eixos para se reunir, né, em torno deles. E o primeiro deles tem que ser exatamente o direito à vida, o respeito à vida e à vida do outro, inclusive o outro sendo chamado planeta, né, não só pessoa.
Pedro, queria te ouvir sobre essa relativização da morte, sobre essa banalização da morte. O que, que é isso?
Eu acho curioso pensar como a relação com a morte é tão decisiva nesse sentido, porque, por um lado, é como se a gente pensasse ou parecesse que, ao não dar bola, trivializar ou banalizar a morte, se trata, portanto, de, como às vezes já se disse, uma espécie de morbidez, de uma falta de apreço ou cuidado com a vida. E por um lado é, mas por outro, eu acho que vale a pena pensar também como aqueles que em geral se colocam nesse registro do e daí, do tem que tocar a vida do jeito que for, num certo sentido, o problema é exatamente a ignorância em relação à própria morte e à mortalidade. Quer dizer, o quanto a experiência da existência, de estar vivo nesse sentido, em algum tipo de cuidado consigo e com os outros, depende de um certo reconhecimento da própria morte ou da mortalidade. Sem isso, a vida parece se tornar ela mesma mais trivial. Isso me parece muito interessante do que a gente passa atualmente, porque quem está sem tomar cuidado nenhum ou quem não dá bola para isso, o faz em nome de uma vida. Você pergunta para a pessoa, ela vai dizer, não, é porque eu quero viver. Mas é uma vida que parece fundada num renitente, num insistente esquecimento da sua... de que a sua força não é separada também da sua fragilidade mortal, digamos assim.
Agora, Vivi, quando o país passa por uma tragédia, vamos pegar como exemplo Mariana, com 252 mortos, ou a queda de um avião, vamos lembrar o Datam, 2017, 200 mortos, há um tipo de comoção. Hoje são 5 aviões que caem por dia. É uma reação diferente? Por que que isso ocorre?
É muito difícil dimensionar. Eu tento sempre não julgar muitos outros, porque nós vivemos um momento em que os valores se desfazem muito. Né? O que vale de verdade é o que está sendo colocado. Nós estamos em casa. Quem imaginou isso? Vamos para 5 meses, 4, sei lá, 4, não sei
quase
mais contar.
Né?
Muita coisa dentro de casa, isolados. Sabe? Quem imaginou isso nunca? Então, é difícil julgar nesse momento o que de fato importa, né? Mas, desculpe, me perdi na sua pergunta.
Não, é assim, quando a gente vê uma tragédia no país, a gente vê um tipo de reação. Quando aconteceu Mariana, foi uma. Quando cai um avião, eu estava lá quando caiu o avião, eu participei da cobertura durante semanas. E eu vi um Brasil perplexo. E hoje, com 5 aviões caindo todo dia, a gente não vê, eu não vejo algo parecido. O que você acha?
Nós estávamos Viviane, na rua.
Posso só falar uma coisinha,
Pedro,
do que a Viviane disse? Desculpa.
Nada,
só para dizer, porque o início do que ela disse, eu concordo plenamente, queria dizer isso, porque eu acho muito triste perceber também como no meio disso tudo, no meio de confinamento, no meio de morte, parece que tem pessoas que aproveitam quase de maneira oportunista para exercer um papel de fiscal e juiz de todo mundo numa situação que é altamente complexa, difícil, não só do ponto de vista material, mas subjetivo também. E aí tem pessoas que parece que se colocam num lugar também de se arvorar a possibilidade de dizer tudo que todo mundo deveria pensar ou sentir. Eu acho que esse ponto que a Viviane colocou é super importante.
É, porque aí também, né, a gente fica aqui nós dois falando, eu estou adorando estar aqui com vocês, amando, mas a gente não pode também ser quem vai dar a solução ou análise, porque não há análise possível, não há. A nossa tentativa desesperada, no melhor sentido do desesperado, né, no sentido de tentar mesmo, de qualquer maneira, é responder, é ter respostas para a gente minimamente se localizar. Porque as pessoas estão dizendo que a gente vive uma guerra com o coronavírus. Não, a gente já estava numa guerra que era a guerra da informação. A gente vivia um mundo em desintegração, claramente, desintegração por desequilíbrio ambiental, por desequilíbrio socioeconômico, por exaustão humana, por sofrimento psíquico, né? Por todas essas depressões e suicídios, por tudo isso. O mundo caindo na nossa cabeça e, de repente, o vírus coloca todo mundo em casa. É muito impressionante o que está acontecendo. E o mundo continua existindo, a roda continua girando virtualmente, né? Eu estou aqui na minha casa, você, cada um talvez na sua, e falando aqui, trabalhando, e a vida continua. E isso já muda o mundo claramente, porque a partir de agora eu não viajo mais, muito raramente, eu não vou mais aceitar. Eu só vou fazer palestras virtuais, porque é possível. Então eu não preciso me desgastar, nem me expor em um avião, nem poluir o ambiente. Então, o mundo está mudando num grau de é tudo tão rápido. Além do que, as pessoas sempre falam: ah, mas como as pessoas vão sair daqui, né? Olha, nós vamos sair daqui tão transformados no nosso corpo agora, no nosso corpo, em ter ficado em casa, em ter ouvido essas notícias, num tempo que não passa, num looping, né, de sofrimentos. Então, isso vai nos transformar tanto que nós teremos daqui outro ser humano. Isso que nós teremos. Enfim, eu falei pra caramba numa coisa que eu estava pensando, mas
É
isso, eu sinto
perfeito.
isso. É muito difícil falar essa hora.
Eu
A gente está aqui
imagino.
tentando, mas não é mole.
Eu sei que não. Sabe, sempre quando a gente divulga aqui os números de mortos por Covid-19, a gente sempre recebe a mensagem de ouvintes que escrevem e reclamam dizendo o seguinte, dizendo que nós mensageiros, nós deveríamos dar o número de pacientes que são curados. E dizendo que a gente só dá notícia ruim.
Não,
Então,
não é o caso, né?
não, isso
É preciso
acontece.
falar.
É anexo entre celebrar os sobreviventes em detrimento de passar a informação sobre o número de mortos? Pedro? Ou Vivi, fica à vontade.
Não, não, deixa eu só terminar. Esse número
Pode
de
falar.
mortos, o que eu acabei não falando na sua pergunta, é que eles no começo foram tão doídos para todo mundo, tão doídos, que eu acho que também tem um negacionismo quase afirmativo ali, de dizer assim: não estou suportando isso, então não quero ver. Mas não estou falando daqueles que estão indo para a rua, não. Estou dizendo de quem está fazendo isolamento direitinho em casa e que às vezes não suporta. Então é muito triste o que a gente está vivendo. É um grau de tristeza tão intenso, é um jorro de sofrimento tão intenso. Ontem eu caí em lágrimas no Jornal Nacional com a história de um médico de 32 anos, neurocirurgião, que morreu em dias sem ter nenhuma comorbidade. Então, estamos expostos numa roleta russa, ninguém sabe quem morre, quem sobrevive a esse vírus. Isso é tudo muito triste.
Pedro Duarte.
Eu acho que tem algo na sua pergunta que acho que vale a pena a gente pensar, que aqui, de fato, me parece que a relação entre comoção e realidade não se dá quantitativamente. Não é a quantidade de mortes. Quer dizer, a resposta primeira que eu pensei na sua pergunta é que, quando você comparou com os aviões, é que não caíram 5 aviões. É. A quantidade de pessoas que morreu pode ter sido a mesma, mas não caíram 5 aviões. Quer
Sim,
dizer, o
concordo.
tipo de impacto de comoção que nós temos diante do que quer que seja, mas inclusive da morte, não é relacionado fundamentalmente à quantidade. Então, no exemplo que você citou, se não me engano, você citou a ruptura da barragem, não é? E a gente poderia falar agora mesmo do que aconteceu em Beirute. O governo brasileiro parece que se mobilizou imediatamente para mandar uma ajuda para lá. São mortes e modos muito diferentes e em pelo menos dois sentidos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é que quando há um conjunto de mortes pontualmente, no mesmo dia, na mesma hora, A capacidade que nós temos de paralisar ou interromper as nossas vidas para prestar atenção naquilo, pensar o que aquilo significa, por que que aquilo aconteceu, é uma. Porque a gente sabe, ou imagina pelo menos, que não vai ter outra explosão como essa que a gente viu em Beirute agora, no outro dia, no outro dia, no outro dia. A dinâmica da pandemia, ela é muito desgastante nesse sentido, porque os mortos vão se acumulando a cada dia, por semanas, por meses, e isso vai conferindo ao que é algo extraordinário, a pandemia, uma cotidianidade, que ela, como cotidianidade, passa a fazer parte mesmo de cada momento do nosso dia. É, ninguém acha que amanhã vai ligar o Jornal Nacional ou vai abrir o jornal e vai ter algo muito diferente disso. É horrível porque, por um lado, é completamente diferente, porque as pessoas que morreram são outras vidas que se perdem. Mas do ponto de vista da notícia, da informação, é de fato muito diferente, embora a quantidade possa ser assimilada. E o outro elemento que eu acho que também faz muita diferença, só para completar isso, Viviane, é que não tem no nosso mundo do espetáculo e do consumo do espetáculo, a pandemia não produz imagens extraordinárias como atentados terroristas de 11 de setembro, rupturas de barragem, explosão de prédio. As imagens da pandemia, o vírus é invisível, os hospitais lotados e com problemas, infelizmente, são imagens muito familiares para nós no Brasil, mesmo antes da pandemia. Então, também acho que a pandemia não atende ao consumo do espetacular, que se tornou algo quase viciante para a nossa época, para que algo possa ter impacto. Então, acho que esses dois elementos dificultam manter uma certa comoção empática maior com a pandemia. Mas desculpa, gente.
Nós temos também, eu queria só acrescentar uma coisa, que é o fato, concordo plenamente com você, de não termos abraço, não termos luto, objetivo, os enterros, afeto, os ritos, o acompanhamento, faz com que tudo seja um luto abstrato. Então nós vivemos um luto coletivo, mas absolutamente vago. A gente não assiste a um enterro, não tem aquele monte de gente seguindo. Não existe isso. É como se essas mortes não existissem, até para alguns familiares, que simplesmente, no auge da pandemia, não tiveram notícia de que a pessoa foi morta e foi enterrada. Você não tem acompanhamento disso, né? Então, tudo isso vai tornando essa morte ainda mais abstrata e esses números vão perdendo sentido, infelizmente. Mas eles só aumentam.
O esforço que eu acho que o jornalismo faz, né? A Viviane estava falando que ela chorou com a notícia de um caso específico ontem, que ela viu no jornal. O esforço, me parece, de achar esses personagens, individualizar essas histórias, um esforço para tentar...
humanizar, né?
Para tentar justamente produzir uma identificação mais concreta, que não fique nessa abstração, porque, por um lado... do ponto de vista numérico, é muito difícil você pensar 90 mil mortos, 100 mil, 110 mil. Esses números vão ficando numa monta de tal ordem, que é quase isso, assim, no início. Eu estava vendo, relendo para revisão o livro que eu escrevi, A Pandemia e o Exílio do Mundo, e eu percebi que no início eu escrevi um pouco angustiado, que eu falava assim, e a cada dia são mais 100 mortes, 150 mortes. Olha como isso, em meses, se multiplicou completamente. E é quase como se fosse por isso um teste, um desafio para a nossa capacidade empática, manter a atenção, manter vínculo com isso, porque vai aumentando tanto que é difícil mesmo.
Sim. Que legal que você escreveu, desculpa aí estar te interrompendo, porque é difícil também produzir nessa hora. Que bacana que você conseguiu tão rapidamente colocar isso, né? Muito legal.
Só para dizer aqui, o nome do livro é A Pandemia, o Exílio do Mundo. Eu comecei a ler ontem, não tive muito tempo, mas você se surpreende aos 5 mil mortos. Não é isso? E hoje nós estamos com 101 mil mortos. Agora, gente, está todo mundo cansado da quarentena, isso é fato. Pegando o ensaio do sul-coreano Byung-Chul Han, Sociedade do Cansado, em que ele fala do cansaço, em que ele fala da positividade, da sociedade do desempenho, percebem alguma relação com o que a gente está passando pela quarentena? Ou seja, no começo houve um empenho. Lavávamos tudo depois do supermercado. Cansamos? Estão cansados? Por quê, Vivi?
Não, na verdade, assim, bem objetivamente, eu acompanho esses dados diariamente, né? Depois de anos de CBN, ninguém nunca mais se. Eu não sou jornalista, né? Mas tive a honra de participar
Muitos anos
muitos anos
aqui.
de um quadro. E nunca abandonei as notícias, né? Então eu acompanho mesmo diariamente. E o número. Nas capitais, que estão há mais tempo, especialmente, o grau de contaminação já é bem menor. Isso é real. A gente não pode acreditar que isso faz com que a gente não use, use álcool gel e nem máscara. De jeito nenhum, tem absolutamente nada a ver. Mas as compras de supermercado, por exemplo, tudo isso a gente já tem uma outra relação. A gente pode deixar, por exemplo, as compras de supermercado guardadas 24 horas. Se você 48 horas e não. Antes, quando isso começou, a impressão que eu tinha era o contrário. Era como se eu abrisse a porta e o vírus estivesse entrando, sabe?
Exatamente.
Pelo ar. Era um pânico. Que agora a gente já eu acho que mesmo quem está cuidando, e eu estou cuidando, porque eu já tenho 56, vou fazer 57 anos, tenho uma doença autoimune, então tenho minha paranoia, né? Mas ainda assim eu já estou mais tranquila, porque a gente já começa a aprender a lidar melhor. Mas tudo isso, como a gente estava dizendo antes, não está vinculado a um espetáculo, como diz o Pedro, né? E por não ser espetáculo, a naturalização de tudo isso, inclusive o aprender a lidar, mas também a naturalização dos mortos, a naturalização desse sofrimento, a naturalização do modo como os poderes estão públicos estão lidando com isso, não todos, né? Mas enfim, para não entrar em nomes específicos, todo mundo sabe do que estamos falando, mas é muito difícil a gente vincular tudo isso hoje no Brasil. A situação política que a gente vive, o negacionismo oficial do governo federal em relação a uma pandemia, com a dimensão que essa pandemia tem, com o tamanho que ela toma. A gente foi varrido por uma tsunami, na verdade, né? Veio da Europa e foi aumentando, e temos uma onda que não passa, a gente não consegue colocar o nariz para fora. Estamos com um poder público que literalmente ignorou durante muito tempo. Nos últimos dias, em função de algumas questões, parece que alguém começou a ter noção, mas a essa hora, né, do campeonato, enfim, tudo isso é muito, muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe a capacidade da sociedade de se ajudar, né, de colaborar. Então, nós temos o nascimento de uma ordem tão bela ao mesmo tempo com tudo isso.
E a gente vai falar.
Como desde as favelas, né, as comunidades, as pessoas fazendo aqueles trabalhos inacreditáveis nas ruas, até os empresários fazendo doações e a classe média, e foi a população do Brasil que segurou o Brasil até agora.
Antes de passar aqui a palavra para o Pedro, só colocar aqui alguns ouvintes que se manifestam aqui no nosso chat no YouTube. A Aline fala: Brasil teve um falso isolamento. O Marlon cita o seguinte: se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Ele cita aqui o Braulio Bessa, que foi um dos criadores do site Inumeráveis, que nós já entrevistamos aqui. Foi uma entrevista emocionante. E ele faz um trabalho muito respeitável, que é o portal Inumeráveis. Se não conhece, procure. E o Feige fala assim: ó, pânico me levou a desinfetar 9 andares de escada do prédio todos os dias, adotou a escada como academia e continua assim, limpando todas as compras. E eu citei aqui Sociedade do Cansaço, eu queria saber então do Pedro. Cansou de alguma forma, Pedro?
Acho que cansa, né? Acho que cansamos, claro, tem um cansaço e de diversas maneiras. A Viviane, em algum momento antes, tinha falado, já não sei mais se são 4 ou 5 meses. Tem inclusive um cansaço de um tipo muito específico, que é essa espécie de desorientação no tempo. A gente tenta se isolar espacialmente, mas tem também uma certa perdição da temporalidade a qual nós estávamos habituados e que é também um cansaço em relação, eu acho, ao que foi. Mas também uma espécie de cansaço antecipado por não sabermos até quando será. Tem nessa pandemia, nós fomos obrigados também a lidar com um grau de indeterminação para os planos das nossas vidas, muito maior do que nós estávamos acostumados. Mas isso, eu acho que tem algo interessante, porque você citou o Byung-Chul Han e o livro Sociedade do Cansaço, e talvez a provocação que a gente pudesse pensar também a partir justamente do livro dele é: estamos cansados da pandemia, mas todo mundo reclamava que estava cansado antes da pandemia também. Dificilmente, eu achava sempre engraçado assim, né? Você vai ao médico, em geral, se tem algum problema, o médico pergunta, mas você anda sob muito estresse? E eu uma vez perguntei para o médico, alguém aqui já te disse não? Tô tranquilo, relaxado, vivendo uma vida tranquila? Porque eu acho que todo mundo diz que sim, todo mundo vivia cansado já antes. Então, quem sabe também esse momento não possa nos levar a interrogar por que antes mesmo de uma calamidade como a crise sanitária, médica, de uma pandemia mundial, antes disso, já havia um filósofo que falava que nós vivíamos numa sociedade do cansaço. De que modo nós estávamos também vivendo uma vida que não tinha nenhum tempo para o próprio tempo? Que todo mundo reclamava que faltava tempo. Quer dizer, lidar também com essa suspensão mais indeterminada das coisas. Quem sabe, pode nos levar também a questionar um pouco o tipo de vida que a gente leva.
Perfeito. Vivi, o que que esse cansaço reflete ou pode refletir na nossa saúde mental? Eu vejo muita gente que tinha o sonho do home office que virou pesadelo. O que que você acha?
O nosso maior pesadelo deveria ser, quer dizer, e a gente deveria entender que é a idealização. A gente está sempre idealizando as coisas. E é isso que eu chamo de bolha civilizatória, que agora está caindo na nossa cabeça. A gente não quer ver o que nem a gente mesmo, o que de fato você quer e busca, né? O que o Pedro estava dizendo, estava cansado de uma coisa, agora está de outro, porque a gente está sempre substituindo coisas que vão nos tirar do nosso instante, do nosso presente, da nossa relação com o que nos incomoda. Ou com o que nos alegra, porque às vezes a gente acha que foge do que incomoda, mas a alegria, a intensidade também nos incomoda. É como se a gente quisesse o tempo inteiro manter as coisas dentro de uma linearidade, né? Então eu vou, trabalho, então tem um plano, né? Eu tenho que me formar e ter uma profissão, tem que ter um trabalho, tem que ter alguém, um amor, tem que ter uma família, filhos, ou quem não quer ter filhos, tem que estar sozinho, aí eu vou viajar, vou. Então, a viver, de certo modo, é planejar, quando, na verdade, existir não tem nada a ver com isso. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. O futuro é uma metáfora. A vida é o presente, é agora. E a gente está o tempo inteiro loteando esse agora em nome de algo a chegar, algo que virá. Não é? A modernidade toda é isso. Um dia a ciência vai resolver o sofrimento psíquico. Então, ou por um método como a psicanálise, não que a psicanálise quisesse isso, né? Eu estou falando de um desejo civilizatório, coletivo quase, mas ou você melhora com terapia ou então a medicação. Hoje nós temos medicações psiquiátricas maravilhosas e temos um altíssimo índice de depressão, entre outras coisas. O que falta, talvez, e a pandemia traz, é a noção de que a gente não controla a própria vida. Não controla, a gente tenta, faz tudo. Eu não estou dizendo que você deve abrir mão e largar, não. Eu estou dizendo que tudo que a gente faz para controlar é necessário fazer. Mas a gente não tem que acreditar que aquilo necessariamente é bem-sucedido, porque existe o acaso. A pandemia foi exatamente isso. Todo mundo tinha planos, tinha livros para lançar, tinha espetáculos, tinha tudo. Produtos no mercado e de repente, o que aconteceu? Um tapete foi puxado por um vírus absolutamente invisível. E que atua de um modo que a medicina não consegue lidar, mas nós temos uma tecnologia incrível, não é isso? Olha que impressionante, temos, mas o vírus vem numa direção que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está conseguindo fazer em medicina. Ele desautoriza os conhecimentos. Enfim, nós não dominamos a nossa vida, não controlamos, tentamos, mas temos que inserir o acaso. Quem sabe se a gente encarasse a existência de cada um no mundo, e não a nossa vida na sociedade, ajudaria, porque uma coisa é a sua vida, a sua existência no mundo, outra é a satisfação que você dá ou não à sociedade. Existe algo além da bolha civilizatória, e o nome disso é vida. Eu acho que isso que a pandemia deveria nos trazer. Não só acho que ela vai trazer, eu invisto em que ela traga, falo sobre isso todo dia no meu canal no YouTube, porque é necessário que a gente se lembre, existe vida.
Pedro, tem uma parte do seu livro, um trecho do seu livro, que você fala, vou voltar nessa questão do tempo, que eu achei muito legal, que você fala que a vida está num compasso de espera. Então, muita gente vive numa pausa, numa espécie de pausa, foi o que a Vivi falou, todo mundo estava com alguns planos, de repente vem o tapete, puxou, e todo mundo está nesse compasso de espera. E a vida vai passando, vai passando. se tinha alguma data prevista para alguma coisa, logo ela é prorrogada. A gente vê isso na televisão todo dia. Vai voltar aula tal dia. Chega o dia, volta. A quarentena vai até tal dia. Chega o dia, prorroga. Que tempo é esse, Pedro?
Eu acho que o que é interessante disso é essa ambiguidade que, por um lado, é como se a vida fosse colocada num compasso de espera, mas a vida não espera pelo compasso, a vida vai seguindo. Quer dizer, os nossos planos, ideias podem ser adiados, suspensos, cancelados, mas enquanto a pandemia está acontecendo, nós continuamos experimentando a dor e a delícia de ser o que é. Nós continuamos vivendo. Então, é curioso, porque, na verdade, nós é que colocamos a vida ou supostamente a situamos num compasso de espera, porque ela continua passando. É porque a gente tem uma relação com o tempo, que a gente supõe que o tempo é uma coisa que a gente tem, ganha, perde, mas a rigor, num certo sentido, nós somos o tempo. Os dias, os anos passam, isso é uma maneira de contar o tempo, porque nós é que estamos passando. O tempo não é uma coisa só que eu possuo. De certa maneira, eu sou o tempo, nesse sentido. E a relação em que nós fomos lançados com a pandemia nos fez interrogar, eu acho, para alguns de nós, muitas dessas coisas. A Viviane estava falando, eu acho isso precioso, porque a gente diz, às vezes, né, a gente foi tomado de surpresa, a gente foi pego, desprevenido, subitamente, de modo muito rápido, o que era uma epidemia virou uma pandemia e mudou a vida de todo mundo, no mundo todo. Mas quando a gente lê, às vezes, também não sou especialista nisso, em história, mas é curioso ver que epidemias acompanharam a história humana, aparentemente, em inúmeros momentos. Assim, na literatura, se a gente pega, tinha epidemia acontecendo lá no meio das tragédias gregas, quando Sófocles escreve, tinha epidemia lá. Em Romeu e Julieta de Shakespeare tem uma epidemia. O Goethe na Alemanha, saindo da ficção, o Goethe ele mesmo na Alemanha, tinha epidemia. O que também pode nos fazer perguntar por que a gente achou que a gente estava tão a salvo disso? Eu acho que nisso tem talvez uma espécie de... A gente superestimou civilizatoriamente a capacidade que essa própria civilização tinha, através da ciência e da técnica, de ter superado, triunfado todo e qualquer elemento exterior a ela. Quer dizer, talvez a gente tenha sido arrogante, em certo sentido, na capacidade humana que nós teríamos, não só individual, mas coletivamente, de controlar o movimento da vida. E apesar de toda a tecnologia que nós temos, um micro-organismo invisível que poderia ser considerado um reles vírus foi capaz de parar tudo.
Vivi, quer complementar sobre essa relação com o tempo?
Sim, o tempo está muito ligado à experiência, porque, de fato, o tempo não está... É difícil falar isso, vou tentar. É que a gente associa o tempo à mudança dos astros. A mitologia grega conta isso, na passagem do caos para o cosmos, né? Quando Urano é castrado por Cronos, depois Cronos é destronado por Júpiter, quando começa o mundo olímpico, é quando eles pegam o tempo e amarram aos astros. É um deus que pega as pernas, os braços dele e amarra os astros. Então, agora, para o tempo passar, os astros têm que se mover, que é exatamente rotação e translação, que são os movimentos que a gente faz, dia, né? Ano, que são as marcas que nós temos. Então, quando a gente faz isso, é um modo psíquico de você entender que o tempo ele pode ser contado. Mas não pode. O fato é que não pode. Nós só temos um agora, que todo dia nascemos. Todo dia você nasce e é o agora. Você fala futuro. Futuro é só uma palavra, porque todo dia é o todo dia. Você só tem hoje, né? Mesmo porque você pode não ter o amanhã. O passado é igual. O passado é algo de sua memória e que está presente no seu hoje. Então, nós temos um eterno hoje com memória. Só que nós, quando construímos o calendário e marcamos o dia e a noite, a gente vai contando esse tempo. Então, por exemplo, se você está esperando alguém, 5 minutos demora horas. Mas se você está atrasado, 5 minutos desaparece da sua vida. E a gente aprende muito isso fazendo edição de rádio, TV, né? 1 segundo, 3 segundos, é muito tempo 3 segundos. Mas a experiência que a gente tem do tempo, do agora, do instante, é nenhuma. Então, quem vive o instante tem uma experiência de tempo alargado. entende? Isso é um assunto mais amplo, mas na pandemia o que acontece? Como não temos marcas muitas, é como se a gente vivesse um longo dia. Parece que eu parei aqui no dia 13 de março e hoje eu estou aqui no looping, né? Porque eu, pelo menos, não faço nada além de estar em casa. Então, eu tenho um horário muito solto. Uhum. O tempo não é uma coisa que a gente segure, como diz o Pedro, não é.
O nosso ouvinte Borges está dizendo aqui que filosofia deveria ser obrigatório em todo e qualquer colégio. Eu vou falar mais sobre filosofia e como é que vocês estão vendo. Eu vou falar agora. Eu vou perguntar o seguinte, como é que a filosofia tem respondido essas questões levantadas pela pandemia? Não à toa, nós estamos aqui recorrendo frequentemente aos filósofos para tentar entender o que está acontecendo. E vocês estão fazendo uma análise de algo sem um distanciamento histórico. Vocês estão analisando algo em tempo real. Pedro, como é que é isso para você?
Olha,
você
isso
escreveu
um
livro sobre isso, né? E nem acabou.
Eu sempre recorro a um autor que eu sei que a Viviane gosta muito, que é o Nietzsche, nessas horas.
Eba!
Porque para mim, pelo menos, foi com Nietzsche que isso se abriu como uma possibilidade mais arriscada, corajosa, de um filosofar do próprio tempo presente, que abdica do que seria provavelmente uma ilusão de que se a gente esperar muito tempo passar, aí a gente consegue compreender perfeitamente o que aconteceu. Talvez nunca passe tempo suficiente para compreender perfeitamente nada.
Certo.
Como diz um amigo meu que estuda história grega antiga, ele diz assim, para mim a Revolução Francesa é muito recente, ainda tem que esperar um pouco para a gente entender. Então, é claro que isso sempre tem um risco. Pensar na hora, no calor das... Os acontecimentos podem mudar. Mas tem algo que é a disposição de pensar que, independentemente de acertar ou errar diagnósticos específicos, eu acho que nos traz uma certa capacidade ou uma potência para estar no mundo que é em si muito importante. Agora, é claro que isso tem um risco, mas é também, isso é uma coisa que eu tentei, dentro do possível, manter assim, que é não pular. Você falou da filosofia, né? Os filósofos, inclusive os maiores nomes da filosofia contemporânea europeia, têm escrito e falado muito sobre a pandemia. E no entanto, eu tenho a impressão de que, embora eles tenham dito coisas muito interessantes, a maior parte deles se pergunta fundamentalmente o que virá depois. Como será esse futuro que, como a Viviane disse, não deixa de ser uma metáfora, porque o que a gente vive é o presente desse momento. Eu sinto um pouco de falta no que esses filósofos têm escrito, de tentar, com toda a dificuldade que pode ter, narrar, compreender, sentir o que a gente está passando agora. Alguns deles me parecem serem um pouco precipitados, até às vezes assim. O Byung-Chul Han, que você citou, por exemplo, acha que tudo vai piorar. Que o capitalismo vai piorar, a desigualdade,
né?
Vai piorar, o individualismo vai piorar. Mas aí, do outro lado, aparece um que diz... mas aí tem outro também que diz assim, tudo vai mudar, vai tudo melhorar, porque a gente percebeu que do jeito que dá é impossível e vai tudo melhorar. E eu fico com uma sensação de que o futuro vai ser sempre muito mais aberto e indecidido do que isso. E que a gente tem uma tarefa já suficientemente interessante e difícil ao mesmo tempo, que é entrar em contato com o quão surpreendente, específico, estranho é isso que nós estamos passando, mesmo com a dor e o sofrimento. Tem uma escritora dinamarquesa que eu gosto muito, que é Isaac Dinesen, que ela disse uma vez que toda dor ainda é suportável quando a gente consegue narrá-la, contar, falar dela. E acho que tem um pouco disso nesse processo, que é tentar, através da fala, da compreensão, de narrar, de pensar também, estar onde nós estamos, suportar o lugar onde a gente foi parar.
Viviane Mosé, quero te ouvir sobre isso.
Sim. A filosofia, o Nietzsche tem um... Eu adorei, Pedro, que você gosta do Nietzsche. Realmente, o Nietzsche é bem contemporâneo. Ele é, enfim, não vamos nem entrar muito nesse domínio. Mas o Nietzsche, como educador, tem um momento que ele é professor e ele escreve muito sobre educação. Logo no iniciozinho, ainda está trabalhando na universidade. E ele fala sobre o excesso de história que tem nas nossas universidades. Nossas, ele está falando do século XIX. que é trabalhar sempre para trás, como os cordoeiros. Fazer cordão é amarrar uma coisa num tronco e ir andando para trás, tecendo, sabe? Era uma fábrica que tinha de cordoeiro, muito interessante. Então, é como se a gente tivesse o tempo inteiro só pensando o passado, precisasse ter um acúmulo de passado. E o Nietzsche é muito crítico a isso, porque o Nietzsche afirma muito a vida quer dizer... Todo saber, todo conhecimento, eles têm que estar a favor desse acontecimento que é existir, que é viver. Não adianta um grande conteúdo que não te sirva como ferramenta, né? Então, para que serve o pensamento? Eu tenho 56 anos, vou fazer 57, durante pelo menos 20, eu estudei sistematicamente filosofia todos os dias da minha vida, especialmente Nietzsche, os autores ao redor dele, os gregos, esse pensamento que envolve o pensamento do Nietzsche. Para agora, chegar na pandemia e eu não me sentir no direito de pensar com autoridade, sabe? É um absurdo. Então, a gente precisa ter ousadia intelectual. A gente não está aqui para acertar, a gente está aqui para pensar. Então, cada erro que eu cometo nas minhas análises, eu faço cotidianamente análise, tenho dado muitas entrevistas sobre pandemia, pós, antes... O tempo inteiro tem esses convites. E eu falo o que eu penso. Eu realmente falo. Não que eu tenha sensação ou pretensão de acertar, mas cada erro que eu cometo ajuda quem está me ouvindo a construir outros modelos, né? Então, sim, vamos pensar, vamos ousar pensar.
Pedro, recentemente nós entrevistamos aqui o Ailton Krenak, que é escritor, que é uma liderança indígena muito relevante. Ele falou sobre a forma predadora como a gente tá lidando com a natureza e, consequentemente, o que o vírus nos tira é exatamente aquilo que a natureza dá de graça para a gente em abundância, que é o ar. As pessoas com Covid podem morrer sem ar. O vírus ataca principalmente o pulmão. Eu queria ouvi-lo sobre essa relação do vírus com a natureza. Uma autora que você cita, acho que também gosta bastante, é a Hannah Arendt, e já dizia isso lá em 1950. O que que isso nos diz sobre o nosso antropocentrismo?
Bom, primeiro assim, né, acho que isso é quase uma espécie de involuntária metáfora, né, a questão do ar, da respiração em relação ao vírus.
É lindo isso.
Que é bastante interessante. Parece quase uma involuntária metáfora do modo pelo qual a pandemia nos atingiu em relação a algo que nós podemos ler a partir desse acontecimento. Mas acho que vale a pena dizer que a nossa relação predadora, como o Ailton Krenak, como você está citando, teria dito com a natureza, perguntar, inclusive, ela é com a natureza, mas ela é talvez mais amplamente, né, com a vida, porque... não sei se o modo como nós também nos relacionamos com os próprios seres humanos, outros, também às vezes não é muito predatório nesse sentido. Quer dizer, acho que isso coloca em questão o nosso modo de se relacionar. No caso da Hannah Arendt, que você tem toda a razão, uma autora que eu gosto muito, ela apontava apenas que especificamente nós estaríamos com a progressiva colonização da natureza, cada vez mais avassaladora, por parte da nossa civilização, nós estaríamos também transpondo para ela um grau de imprevisibilidade muito maior do que nós jamais estaríamos acostumados anteriormente. O que faria com que nós vivêssemos atualmente uma situação muito curiosa, que ao mesmo tempo que a gente se dá conta de que parece que a natureza precisa ser protegida de nós, como nunca antes, simultaneamente parece que nós também precisamos nos proteger como nunca antes, porque nesse processo de relação tudo está num alto grau de instabilidade.
Quer complementar, Vivi?
Quero, sim. Porque, na verdade, isso é muito Nietzsche, isso eu uso muito nos meus livros, que eu escrevi antes da pandemia, os dois que eu trato isso, mas é que a civilização se compõe como uma contra-natureza. A civilização, desde o seu princípio, ela não busca se aproximar da vida e negociar com a vida. Ela busca consertar a vida. Então, essa tentativa de consertar é impossível, porque nós somos vida. Eu não estou distinta como um cientista, como uma pensadora, como um médico, um agricultor. Eu não estou fora da vida, da natureza, de modo mais fácil de dizer, olhando ela de longe e vou ali mexer o que eu quero, mudo esse rio, ou jogo aqui um agrotóxico. Por quê? porque isso é um processo muito complexo, do qual eu faço parte, eu sou vida, né? Eu preciso daquele alimento como um processo de troca, de retroalimentação. Essa implicação que todas as coisas têm uma com a outra está muito próxima da nossa noção de rede. Felizmente, socialmente, esse ganho nós temos. Tudo se implica de certo modo. Como a civilização se fez como contra a natureza, aos poucos ela foi criando o que eu chamo de bolha. É como se nós hoje fôssemos uma bolha sobre a Terra. E em algum momento a Terra diz, esse pessoal está me coçando, né? Eu vou tirar eles daqui. Então, a possibilidade de extinção da espécie, se ela permanece produzindo o mesmo modelo civilizatório, já dizia Nietzsche no século XIX, não é impossível que a gente desapareça, porque nós temos um modo predatório de lidar com a vida, só que nós somos vida, nós não podemos destruir o chão onde a gente pisa. Esse é o estamos tentando, bolha é isso, né? Ela se desloca. Então, esse deslocar está muito próximo também da nossa virtualidade. Isso é que a pandemia nos traz de volta. Nunca tivemos tanto pé no chão como ser humano, pelo menos nos últimos 200 anos, do que agora. Talvez durante a guerra, né, as grandes guerras.
Uhum. Vivi, bom, nosso tempo está encerrando aqui. Eu queria...
É curioso, né?
Pode falar, Pedro.
Posso só fazer um comentário rápido, que é curioso nesse sentido do que a Viviane disse. Como a gente foi surpreendido, né? Tem fotos, vídeos o tempo inteiro, com a presença de animais silvestres que durante os confinamentos mais radicais apareceram, né? É, sim. Animais selvagens que apareceram no meio das cidades, que eu acho que tem a ver com isso que a Viviane dizia, uhum. Porque é como se a gente tivesse acreditado demais na ilusão de que tem uma separação radical entre o nosso espaço civilizatório e o espaço da natureza. Bastou a gente recuar umas semaninhas que eles todos apareceram. Isso que a Viviane falou, acho que é super importante. A gente é parte da vida, não tem uma fronteira estabelecida que coloque ela lá e a gente aqui.
Tá certo. Bom.
E ela é a fonte da alegria, do amor, ela é a fonte de tudo. Estar próximo da vida é estar próximo da alegria.
Vivi, o que que a gente ganha, só para a gente finalizar aqui, o que a gente pode ganhar com a solidariedade que a gente está vendo? Você já citou aqui ações em comunidades, em favelas muito positivas. Ontem o governo de São Paulo anunciou que chegou a R$1 bilhão em doações. É uma mudança? É pontual? O que que você acha?
É mudança, é provocada pela comoção das mortes e é consequência, ela se torna possível em função da sociedade em rede. O que permite isso é o modelo de ordenação que nós temos. Nós temos uma sociedade horizontalizada e que permite trocas horizontalizadas. E isso faz com que a informação chegue rápido e possa ser devolvida rápido. Isso tem péssimos resultados, como essas bolhas que a gente estava falando antes, né? Do Terra Plana, ou que negam a pandemia. Mas, por outro lado, somente o simples fato dessa conexão ser possível entre milhões de pessoas é que torna esse gesto novo. Então, nós temos um novo gesto que estamos aprendendo com ele. Quem está sustentando o Brasil é a própria população brasileira. Inclusive muitos empresários, não é só a população em si, né? Mas o poder financeiro também, mas que não é estatal. Essa colaboração é o maior aprendizado que a gente está tendo nessa pandemia. Isso, e um dia eu tenho que falar sobre isso, escrevendo, eu tenho um artigo sobre isso, mas ainda não um livro. A gente precisa entender que nós temos uma nova sociedade, como eu disse, horizontalizada. Ela está exposta às fake news. Nós estamos expostos a uma guerra da informação. Estamos sendo manipulados de formas horríveis. Então, não adianta você odiar quem odeia, porque quem odeia está fazendo aquilo também porque ele foi levado aquilo por um outro jogo. É muito difícil identificar onde as coisas começam. Então, temos que aproveitar essa rede que nos controla e domina como espaço de expansão e controle. Quando a sociedade entender que ela pode se autogerir, não 100%, não estou dizendo eliminar os poderes, mas a nossa capacidade de gerir a nós mesmos como territórios e os territórios se articulando com outros territórios, isso leva a uma nova relação de poder, de poderes e a um novo mundo. Creio que a pandemia nos obrigou a colaborar e que a partir de agora a colaboração vai se tornar um modo de ordenação das nossas vidas, um modo de viver melhor, porque estávamos vivendo muito mal, né? Quem sabe agora a gente consiga compartilhar também afeto.
Muito bom. Viviane Mosé e Pedro Duarte, obrigado por nos fazer pensar nesta tarde aqui. Foi um prazer ouvi-los, viu? Muito obrigado.
Obrigado.
Eu que agradeço. Viviane Obrigada, Mosé. Pedro. Um prazer.
Obrigado.
Um prazer, Viviane.
Viviane Mosé é filósofa, poeta e psicanalista. E o Pedro Duarte, filósofo, professor da PUC e autor de A Pandemia e o Exílio no Mundo.